A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre monitoramento e qualidade do ar. E quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Física da UFMS, Hamilton Germano Pavão. Professor Hamilton, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pelo convite, Daniel. Estamos à sua disposição.
Bom, professor, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, para a gente entender melhor sobre esse assunto, o que é qualidade do ar e qual a importância de realizar esse monitoramento e de que forma que esse processo acontece.
Bom, a qualidade do ar, né, ela é extremamente essencial, né, para a vida humana. Que todos nós respiramos, né? E se o ar estiver poluído, nós teremos problemas. Nos últimos anos, né, tem se agravado muito o problema da poluição, né? Porque com a chegada, né, das indústrias, que lá já está um tempo a indústria, os automóveis, né? Então tudo isso tem produzido inúmeros gases que causam um malefício muito grande para a saúde, certo? Já há algum tempo, né, os pesquisadores, as autoridades vêm se preocupando com esse problema, né? Basta ver que o número de mortalidade foi na faixa de milhões, né, no ano passado, se não me engano, no mundo, né? Então, isso é um fator extremamente preocupante. Em vista disso, né, como eu falei, autoridades, pesquisadores, cientistas, né, vêm trabalhando há muito tempo para definir alguns índices, né, e algumas formas de você mitigar esses poluentes, né. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que, como eu falei, junto com pesquisadores de várias áreas, né, elaboraram normas, né, ou seja, para definir o que é qualidade do ar. Inclusive, existe mesmo um item chamado IQAR, chama Índice de Qualidade do Ar. Então, são fatores, né, que medem, que estipulam a concentração desses gases na atmosfera. Então, para vários gases, vários poluentes, existem valores que acima daquilo, né, já é prejudicial. Então, é extremamente importante, né, que se cumpra essas normas para que você tenha uma qualidade do ar, digamos até de boa para razoável, né? E como eu falei, com as cidades, né, crescendo muito veículo, queima de combustível, indústria, tudo isso, então, tem colaborado para o aumento, né, desses poluentes. E certamente, né, junto com esse aumento dos poluentes, vem as doenças, né, respiratórias de vários tipos.
O senhor comentou a respeito de algumas substâncias poluentes, né, que estão presentes no ar em decorrência dessa modernização das cidades, enfim, desse processo mesmo, né, de modernização. Eu gostaria que o senhor mencionasse para a gente alguns outros exemplos dos tipos de atividades que mais introduzem substâncias poluentes à atmosfera e quais são os fatores que contribuem para a dispersão desses poluentes.
Ah, sim. Bom, sem dúvida alguma, a queima de combustível fóssil é o principal elemento hoje de poluição, né? A queima de combustível fóssil, ela emite o gás carbônico, que apesar de não ser um gás tóxico, ele é extremamente importante no balanço do clima terrestre, né? E a gente tem visto muito aí, se falar em aquecimento global, muito se deve, né, à grande quantidade de gás carbônico que é lançada na atmosfera, principalmente, como eu falei, pela queima de combustível. E também, né, o Brasil contribui com uma certa forma com queimadas, né? Nós estamos vivendo um período bastante conturbado, com muita queimada, e as queimadas, né, vários fatores que ela tem prejudicial ao ambiente, é a emissão desses gases, né, por exemplo, o gás carbônico, então, é um gás do efeito estufa, certo? Então, atividades industriais e queima de combustível ainda continua sendo, né, as principais fontes, né, de poluição. E se bem que hoje, por exemplo, né, até gases, né, que eram os usados para refrigeração, como por exemplo o CFC, né? Depois se descobriu que ataca a camada de ozônio, ou seja, existem várias fontes, né? Por exemplo, como eu já falei, as principais queimadas, tá? E a queima de combustível, que são as principais fontes de poluição que nós estamos sujeitos.
Bom, a Organização Mundial da Saúde prescreve que a partir de 25 microgramas por metro cúbico já é considerado um índice prejudicial à saúde. Já a legislação brasileira é mais permissiva e preconiza que a partir de 60 microgramas por metro cúbico é que começa a ser prejudicial à saúde. Falando um pouquinho sobre essa área, professor, quais são os efeitos dessa poluição, né, da presença dessas substâncias poluentes na atmosfera, no ar, para a saúde humana?
Vamos começar pelo final da pergunta, então, quer dizer, o efeito, né? Então, vamos ter os efeitos, né, que a gente, os mais conhecidos, né, são os efeitos respiratórios, na verdade, cardiorrespiratórios, certo? Que está provado, por exemplo, em São Paulo, né, pessoas que estão muito expostas à poluição, né, tem problema muito sério, problema cardíaco também, não é só respiratório, não. Então, isso é um problema extremamente sério. Por outro lado, isso afeta bastante, né? Crianças e idosos, né? Todo mundo sabe que nessa época do ano que nós estamos vivendo agora, até anteriormente, no mês passado, os postos de saúde, né? Eles ficam lotados, né? Devido ao problema respiratório, né? Problema de asma, nós tivemos agora muita fumaça, quer dizer, então certamente as pessoas têm problema respiratório, né? Tem problema de respiração, então vão visitar os postos de saúde. Então, é extremamente importante. Um problema sério que você falou desse poluente é o material particulado. Tá? O que é o material particulado, a um grosso modo? É a poeira. Poeira é o material particulado. Só que existem dezenas de fontes de material particulado. A fuligem é o material particulado. A queima do óleo diesel produz material particulado. Tá? Então, muitas indústrias, tá, principalmente siderúrgicas, produzem esse material particulado. O que é o material particulado? É uma partícula extremamente fina, como o nome diz, particulado. Pode ser sólido, né, ou líquido, principalmente sólido. Só que, devido ao seu tamanho, tá, ela penetra muito nas vias respiratórias. Quanto menor, tá, pior é o efeito dela. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de material particulado. Um, que é o MP10, que é de 10 micro diâmetro, e o outro é o MP2,5, que é o menor. Tá? O MP2,5, né, 2,5 micros, né? Micro é um milionésimo do metro, certo? É uma partícula extremamente pequena. Mas por ela ser pequena, ela penetra nas vias respiratórias e causa um grande dano, né, ao ser humano. E, então, como você falou esses dados, só para um dado de material particulado, né, que o pessoal conhece muito, é o amianto. Né, o amianto, que ele vem da fibra, né? Quando você está produzindo o amianto, ele produz um pozinho extremamente fino, tá, que causa uma doença no pulmão, né, que é a asbestose, né, muito prejudicial. É um tipo de material particular. No Brasil, realmente, você falou, na resolução do CONAMA, né, a resolução 491 de 2018, ela preconiza alguns valores, né, para vários poluentes. Por exemplo, no caso que você falou do material particulado, realmente está em 60 microgramas por metro cúbico. Só que essa resolução foi feita para atingir o objetivo em quatro, se não me engano, em quatro etapas. Então, realmente, a primeira estava com 60 microgramas por metro cúbico. Então, essa resolução foi feita de tal forma que fosse evoluindo, né, através de relatórios e dados, e ela fosse diminuindo de 60, depois para 50, depois para 37 e finalmente atingiu 25 microgramas por metro cúbico, que é o que a Organização Mundial da Saúde utiliza esse dado. Né? É claro que quanto menor for o índice, certo, muito melhor para a população. Tá? Esses índices, né, eles são obtidos, né, de uma forma, não é tão simples, né, para você saber o quanto um poluente prejudica, porque depende de pessoa a pessoa, tá? Depende muito, até você falou, como dispersão desses poluentes, então você precisa ter, por exemplo, uma atmosfera que a gente fala fisicamente instável, ou seja, uma atmosfera que esteja em movimento, para poder dispersar esses poluentes, né? Você tem, por exemplo, uma calmaria, isso não é bom para dispersão de poluentes, porque os poluentes vão ficar na baixa atmosfera, né? Um fato muito preocupante a gente não tem aqui em Campo Grande quase, né, praticamente não tem, é a inversão térmica. Né, isso acontece mais em lugares um pouco mais frios. São Paulo, por exemplo, tem muito. É uma camada de ar frio na baixa atmosfera que impede a dispersão de poluente. Então, no inverno, extremamente perigoso. Aqui em Campo Grande, felizmente, nós temos aqui uma região muito que venta muito, muito plano, não tem vale praticamente, né? Então, tudo isso aí é muito bom para dispersão de poluente. Então, isso ajuda bastante, apesar de você ter as fontes, né? Mas você tem uma boa dispersão também, isso ajuda muito.
Bom, nós falamos um pouquinho sobre os impactos dessa questão da qualidade do ar, né, dos poluentes no ar para a saúde humana, mas em relação ao meio ambiente, professor Hamilton, quais são as consequências da má qualidade do ar para o meio ambiente?
Sim, veja bem, vamos pegar, por exemplo, nós estamos tendo hoje, né, o lançamento, de, por exemplo, nós falamos do gás carbono, que é um gás de efeito estufa. E isso tem produzido um aquecimento global, certo? Não é à toa que essas temperaturas estão altas, né? Com esse aumento de temperatura, tá? Primeiro, você já tem uma desregulação, digamos assim, né? Um desequilíbrio do balanço térmico entre a atmosfera e a Terra. Então, já começa por aí, tá certo? Então, você já quebra esse equilíbrio. Então, as temperaturas já não são as mesmas, tá? Então, isso tudo influencia no período de chuva, tá certo? No ciclo da chuva. Então, tudo isso aí influencia no ciclo de chuva, hidrológico, tipo de coisa, né? Vai ter um impacto direto na sua vegetação, animais, coisas secas, né? Rios, né? Bastante. Nós estamos vendo agora com um índice bastante baixo, né? Então, quer dizer, o desequilíbrio no balanço climático, e também tem já pesquisadores brasileiros, né, que dizem que esse desequilíbrio, você pode ter eventos mais severos. O que significa evento severo? Por exemplo, está época de chuva muito intensa, época de calor muito intenso, até pequenos furacões, né, aconteceram lá na região de Santa Catarina. Quer dizer, isso aí, eles estão inferindo que pode ser, né, com certeza, né, já é uma consequência do aquecimento global. Então, você vai ter esse aspecto sobre o clima. Por outro lado, por exemplo, pegar um caso que está acontecendo muito simples aqui na nossa região, as queimadas, certo? Veja o estrago que está causando lá no Pantanal, né? Os animais, plantas, certo? Tudo, então, é uma destruição total, né? E a queimada, além de todo esse prejuízo, né, para o solo, vegetação, fauna, flora, etc., você tem um problema também que ela produz gases tóxicos, certo? E, inclusive, ela produz chuva ácida, porque, como é uma queima muito grande de carbono, é um acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Então, as primeiras chuvas que ocorrem logo após as queimadas, elas são ácidas, levemente ácidas, porque tem o ácido carbônico, certo? E tem um outro problema sério também, que é da visibilidade, né? Você vê, aconteceu um acidente recente aqui próximo, que ficou no bairro Miranda, se não me engano, devido à visibilidade, à perda de visibilidade. Então, a queimada é um fenômeno, né, extremamente nocivo para o meio ambiente, certo? É um exemplo típico de uma poluição que causa um dano muito grande para a gente.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre monitoramento e qualidade do ar e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Física da UFMS, Hamilton Germano Pavão. Bom, professor Hamilton, dando continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a importância de realizar uma boa gestão da qualidade do ar de forma sustentável e ambientalmente segura.
Ah, sim. Muito boa a sua pergunta. Pelo seguinte, no Brasil, infelizmente, existem poucas regiões que se faz o monitoramento da qualidade do ar. Tá? E aquela velha história, você só pode dizer se o ar está bom ou está ruim se você mede. Não adianta você dizer, está bom ou está ruim. Não, tem que ter medida, certo? Para isso, você tem que quantificar. Então, por exemplo, São Paulo tem um órgão muito bom, a CETESB, né, que faz monitoramento do ar, de rio, de água, etc. Vamos falar especificamente do ar. Então, é extremamente importante para você saber se esses valores, né, se os padrões de qualidade do ar estão sendo cumpridos. Então, vamos dar um exemplo. Aqui em Campo Grande, agora, nós estamos com um grupo do Instituto de Física, eu, o professor William, o professor Clóvis, o professor Tiago, nós estamos, junto com o nosso técnico Valdeir, nós estamos já em fase de finalização, né, da instalação de uma estação de qualidade do ar. Ela vai ficar ali na entrada da universidade, na frente do atacadão ali, certo? E essa estação, ela é uma estação completa, e até inclusive ela atende todos os padrões do CONAMA, certo? Porque o CONAMA, ele estipula alguns poluentes para serem medidos, certo? Tem 5 poluentes. Então, a nossa estação vai atender a essa resolução. Então, o que é importante? Nós vamos fazer essas medidas, né? E vamos informar não só a população, mas a população, os órgãos de saúde, quem estiver interessado, nós vamos fornecer esses dados de qualidade do ar, tá? Esses dados de qualidade do ar, né, são divididos em... Você faz a medida e depois tem uma tabela lá que você diz se a qualidade do ar está boa, razoável, né, ruim ou péssima. Né? Então, vamos supor que você faça uma medida lá e acusa que está de ruim para péssimo, então você identificando qual poluente, por exemplo, então você pode já tomar alguma atitude, né, junto com as autoridades de saúde, etc, certo? Então vamos supor, se você vê que um determinado poluente está, vamos supor, monóxido de carbono, que é emitido por veículos, se você vê que ele está uma concentração muito alta, certo? Então você pode, né, no caso aqui tão cedo lá, né, por exemplo, São Paulo faz o rodízio. Então você tem que tomar algumas atitudes, né, para mitigar esses valores. Então você só consegue isso se você tiver um monitoramento, certo? Sem monitoramento você não tem a mínima ideia como está a qualidade do ar. Então isso é de extrema importância. Essa estação nossa foi feita em convênio com o INPE de São José dos Campos, tá certo? E nós estamos aguardando, eu acredito que pouco tempo a gente coloque ela para funcionar em funcionamento, tá certo? Então, como eu disse, e outra, não só, além de você ter todos os dados que você pode fornecer à população, etc., né, extremamente importante, óbvio, você pode desenvolver trabalhos de pesquisa com esses dados, certo? Então, você pode fazer um acompanhamento para saber direitinho como se comporta a qualidade do ar em determinada região, em determinado local, e aí você pode ter estudantes, né, de mestrado, iniciação científica, até doutorado, trabalhando junto com essa estação. E aí, fora que Campo Grande vai estar inserido entre as poucas capitais do Brasil, certo? Que tem essa estação de monitoramento da qualidade do ar. Eu digo infelizmente, eu não sei ou não, se infelizmente ou não, mas era para estar funcionando, mas houve algum problema, né? Temos um problema de ordem econômica, essa pandemia também, mas com essas queimadas que tiveram recentemente aí, né? A gente poderia ter contribuído, né, se tivesse com a nossa estação de funcionamento, né?
Bom, professor Hamilton, o senhor falou um pouquinho a respeito, né, da importância dessas estações de monitoramento, o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas, dos gestores também, né? Mas aqui no nosso programa eu também gosto sempre de reforçar, né, o que cada um de nós, como cidadãos, enquanto cidadãos, né, podemos fazer para contribuir com o meio ambiente. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é quais são as atitudes que cada pessoa, né, no seu dia a dia, ela pode adotar para contribuir com a redução da emissão de poluentes e, consequentemente, com a melhoria da qualidade do ar.
Ah, sim, importante isso aí. Veja bem, já devemos começar, né, pelo planejamento da própria cidade, dos órgãos públicos, né? Como, por exemplo, um transporte público de qualidade. Já começaria por aí, certo? A gente sabe que o brasileiro, tá? O sonho dele, o primeiro dinheirinho que tem é comprar uma moto, comprar um carro. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, o transporte público nosso não é de qualidade, certo? Então, já começa por aí. Você, por quê? É simples, olha. A fonte de poluente maior, queima de combustível. Então, você tem que evitar queima de combustível. certo? Nós temos o álcool, que é um combustível, né, também menos poluente que a gasolina, mas infelizmente, economicamente, parece que não é viável. Então, quer dizer, o governo já teria começado por aí. Então, o transporte público de qualidade, certo? Para você evitar de aumentar o número de veículos, né, na cidade, veículos, motocicletas, etc. Então, eu começaria por aí. Então, aqui, por exemplo, né, começou esse programa de ciclovias, né, tinha que ser mais incentivado também, certo? Mas, então, tudo isso tem que ser feito com segurança, porque você não vai se expor com uma bicicleta num trânsito caótico, certo? Sujeito a atropelamento. Então, começa pelas autoridades ter esse planejamento, tá certo? De uma melhor qualidade nesse aspecto, tá? Quanto ao cidadão comum, né, ter os cuidados normais, por exemplo, a gente tem visto eu acho uma completa aberração, pessoas ateando fogo em terrenos, né? Isso aí é um crime, tá certo? Então, outra coisa, né, por exemplo, esse consumismo todo, né, você chega numa lanchonete, pede um lanche, vem um lanchinho lá dentro de uma baita de uma embalagem, né? Essas embalagens todas, tá? Grande parte delas também são poluentes, porque a gente vai para o lixo. Tá? Então você chega no supermercado também, por exemplo, você vê lá, a pessoa corta uma maçã, corta uma laranja e coloca numa embalagem de cor. Eu acho que isso é uma forma de você aumentar o lixo. Por que eu digo isso? Porque para você fabricar tudo essas embalagens, você gasta energia. Quando você gasta energia, você está poluindo, você está produzindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Então, é uma forma, seria uma forma também de você evitar, né? Então, tem esses cuidados, né? Você também, o próprio cidadão, não jogar o lixo na rua, né? Porque isso aí também, além de causar problema, você vai ter, por exemplo, uma queima no lixo desses materiais aí, né? Tudo isso vai produzir poluentes. Então, seria uma forma, nesse sentido, que eu acho que a gente poderia contribuir um pouco, né?
Bom, e o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes, professor Hamilton, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Bom, Daniel, eu achei muito interessante você abordar esse tema, né? Porque nós estamos sentindo na pele aqui uma agressão ao meio ambiente, né? A gente que mora aqui no estado sabe, todo ano, né? Nesse período de agosto, setembro, nós temos julho, né? Temos o problema das queimadas, né? Mas agora elas se intensificaram muito. E a gente também parece que já está começando a pagar um preço, né? De muitas atitudes que foram feitas, como, por exemplo, esse aumento de temperatura, esses períodos muito secos, né? Então, quer dizer, a natureza dá o troco, né? Então, a gente deveria, né, evitar desmatamento, certo? Evitar queimada, para procurar, né, cuidar um pouco mais dos verdes da nossa cidade, certo? Porque, como nós falamos, o Campo Grande é uma cidade arborizada, isso ajuda muito na umidade do ar. Então, temos que preservar o verde, certo? E o que diz respeito aos nossos pesquisadores do Instituto de Física, certo? Nós estamos, né, com esse projeto de fazer esse monitoramento da qualidade do ar, tá certo? Para poder colaborar com a população de uma forma geral, tá bom? Isso que a gente pretende. E agradeço o seu convite, acho que é um tema bastante pertinente. E se Deus quiser, quando a nossa estação estiver funcionando, a gente estará à disposição para fornecer os dados para vocês sobre qualidade do ar.
Nós conversamos com o professor Hamilton Germano Pavão. Professor Hamilton, muito obrigado pela sua participação e pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes hoje.
Obrigado a você, Daniel. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Boa tarde.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais, basta acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.